UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMIID, o primeiro de 2020, e connosco temos Roberto Merril, professor de Filosofia Política e Moral no Departamento de Filosofia da Universidade do Minho, que nos vem falar sobre um projeto que estuda e avalia a viabilidade da implementação do Rendimento Básico Incondicional, RBI. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite do UMIID e também da RUM. Para começar, o que é o Rendimento Básico Incondicional?
Boa tarde, muito obrigado, Vanessa, pelo convite, que muito me honra. O rendimento básico incondicional é um rendimento que é distribuído a todos os cidadãos de um país. É básico, ou seja, não deve ser de uma quantia elevada, mas também não deve ser de uma quantia demasiado baixa, porque a ideia é que a pessoa que o receba possa viver com dignidade. E é incondicional em três sentidos. O primeiro sentido de incondicional é que é universal, ou seja, não discrimina ninguém, todas as pessoas podem ter acesso a este rendimento. Um pouco como a saúde e a educação, também todos os cidadãos têm um acesso incondicional no sentido universal ao sistema de saúde público e ao sistema de educação público. E também é incondicional no sentido de ser individual, ou seja, não é distribuído em função do agregado familiar, como, por exemplo, é o rendimento social de inserção. Por fim, num terceiro sentido, é incondicional no sentido de ser livre de obrigações. E este é o sentido que é o coração da ideia do rendimento básico incondicional, porque não há nada disto em termos de rendimentos sociais de inserção pela Europa fora, ou quase pelo mundo fora. Os rendimentos que nós temos para ajudar os menos favorecidos na sociedade são sempre condicionais, no sentido em que obrigam as pessoas que o recebem a fazer algo em troca, a dar algo em troca. Isto faz parte dos fundamentos, digamos, do contrato social das nossas sociedades, a ideia de que se recebemos algo da sociedade, então se temos capacidade para o fazer, devemos dar algo em troca. Portanto, rendimento básico incondicional, a palavra-chave é incondicional. E terá reparado que eu não chamo isto um rendimento básico universal ou um rendimento universal. E é verdade que muitas pessoas tendem a confundir o sentido universal e incondicional. Mas incondicional tem três sentidos: universal, individual e livre de obrigações. E livre de obrigações é a ideia-chave deste rendimento, que muitos consideram injusto, por ser livre de obrigações, e outros consideram justo, e eu acho que é justo.
Esta é uma ferramenta que já está a ser utilizada em outros países. Há alguns exemplos do sucesso. E que efeitos é que também pode ter nesses países, para começar? Se calhar começávamos por se há realmente alguns países que já estão a implementar esta ideia.
Não há países que estejam a implementar um rendimento básico incondicional no sentido livre de obrigações, mas há muitas experiências piloto que estão a ser feitas. É uma ideia muito antiga, que vem desde o livro do Thomas More, de 1516, que se chama Utopia, pela primeira vez, pela voz de um viajante português. Até o More fala-nos de ideia de um rendimento básico que deveria ser distribuído aos cidadãos. Agora, é verdade que, apesar de ser uma ideia muito antiga, que se confunde muitas vezes com o rendimento social condicional, ou seja, como o nosso rendimento social de inserção, há muitos países que consideram que o rendimento social de inserção ou outros apoios condicionais não estão a responder de maneira adequada às necessidades das pessoas menos favorecidas da sociedade. Para lhe dar um exemplo, na Europa, entre 30% e 70% dos cidadãos, 30% por exemplo em França, 30% dos cidadãos que têm um direito a receber um rendimento social de inserção, e 70% como na Bulgária, 70% dos cidadãos têm um direito a receber um rendimento social de inserção, que é algo muito importante, é a última fronteira antes de atingir a pobreza absoluta, pois bem, não o recebem. Não o recebem ou porque é muito complicado recebê-lo, ou porque têm vergonha, ou porque é algo que é estigmatizante, ou porque têm medo de ser maltratados no processo, porque é algo que exige algum controle sobre essas pessoas, precisamente por estar detrás a ideia de que os cidadãos têm de dar alguém troca. E, portanto, isto é um problema. Se há assim tantas pessoas, entre 30% e 70% dos mais pobres na Europa, que não recebem um rendimento ao qual deveriam ter direito, então temos de repensar este problema e o rendimento básico incondicional, por ser precisamente incondicional no sentido livre de obrigações, como não implica nenhum controle, é distribuído automaticamente a todos e logo eliminem esse problema de não atribuição do rendimento a uma parte significativa da população que mais precisa desse rendimento. E, portanto, há países como Finlândia, Canadá, Nigéria, Quénia, França agora, enfim, vários países, também no Brasil, começou um projeto, uma experiência piloto muito interessante, agora na Coreia, eu vou daqui a 15 dias à Coreia do Sul, porque eles estão basicamente neste momento com a maior experiência piloto no rendimento básico incondicional, que inclui umas 70 mil pessoas, que é imenso. A ideia é avaliar os resultados destas experiências e ver se realmente as pessoas estão melhor depois de ter um rendimento incondicional, em vez de ter apenas um rendimento condicional.
Qual é a diferença entre o rendimento básico incondicional e o atual rendimento social de inserção? É mesmo realmente este ponto que estava a frisar do livre de obrigações e também de ser realmente incondicional, ou existem outras áreas que fazem aqui distinguir os dois?
Em termos abstratos, a diferença essencial é mesmo essa. Podemos dizer que há outra diferença no sentido em que o rendimento social de inserção é distribuído apenas àqueles que realmente precisam e o rendimento básico incondicional é distribuído a todos. Mas esta diferença é uma distinção sem diferença, mais corretamente. Podemos distinguir, mas não há necessariamente uma diferença entre os dois, já que, no fundo, o rendimento básico incondicional tem de ser financiado, obviamente, e é preciso ir buscar o dinheiro a algures e vai-se buscar o dinheiro onde ele está, ou seja, nos mais favorecidos. São eles que vão financiar, ao final do ano, via os impostos, o rendimento incondicional para todos. Portanto, a diferença fundamental é mesmo livre de obrigações.
No fundo, isto acaba por ser um complemento ao próprio salário, digamos assim, tendo em conta que se toda a gente recebe, não é necessário ficar sem trabalho para receber.
Sim. Pode ser visto como um complemento salarial, que é algo que, aliás, muitas vezes é aplicado em vários países, até estava no programa do Partido Socialista nas eleições de há 4 anos, e que, entretanto, foi posto de lado, mas, enfim, a questão, a grande diferença entre isto e um complemento salarial é que o complemento salarial é condicional, é condicionado às pessoas trabalharem. Só as pessoas que trabalham é que podem receber um complemento salarial. Em câmbio, com o rendimento incondicional, mais uma vez, é incondicional. Mas pode ser visto, aliás, um pouco como o contrário. Todos recebem à base um rendimento incondicional e depois quem quiser trabalhar recebe o complemento salarial via o seu trabalho.
Nós estamos a falar aqui de um projeto que é 4 anos. Qual é a principal meta desta investigação?
Ok, está-se a referir ao projeto que eu coordeno na Universidade do Minho, que é financiado pela FCT. Portanto, o nosso objetivo é precisamente avaliar, em termos de filosofia política, mas também em termos de epistemologia, ou seja, em termos de que tipo de conhecimento é que se produz, se é que se produz algum conhecimento objetivo que tenha algum valor para depois ser aplicado na realidade. Portanto, que tipo de conhecimento se produz e que tipo de teoria política que está por trás. A multiplicidade de experiências-piloto sobre o RBI, o rendimento básico incondicional, que estão a ser feitas pelo mundo. Nós queremos saber se estas experiências servem mesmo para alguma coisa e, se sim, se chegarmos a conclusões interessantes, então como depois devemos orientar essas experiências em função do conhecimento produzido. Olha, nem que seja por uma razão muito específica. Nós temos neste mundo, talvez, uma dezena de experiências-piloto a serem feitas, mas as pessoas que coordenam essas experiências piloto, comunicam muito pouco entre elas. Portanto, uma das coisas que nós queremos fazer é pô-las a comunicar. E nesse sentido, no dia 1 a 3 de julho de 2020, vamos organizar um congresso mundial na Universidade do Minho, onde virão os maiores especialistas e as pessoas envolvidas nos principais projetos pilotos que estão a ser feitos pelo mundo.
Nesta investigação, um dos pontos também é tentar perceber de que forma é que este RBI poderia ser utilizado da melhor forma, ou seja, já começaram a pensar num valor ou de que forma é que isto poderia realmente ser uma realidade no futuro em Portugal?
Sim, a sua pergunta esconde vários temas interessantes, ou seja, quando diz que de que maneira que o rendimento poderia ser utilizado de melhor forma, no fundo está a perguntar por que razões é que deveríamos ter um rendimento. Uma eu já avancei muito claramente ao longo desta entrevista, a mim parece-me fundamental é que pode ser um meio mais eficaz que os meios que nós temos, como o RSI, para lutar contra a pobreza. Se for verdade, então temos de experimentar. Outra razão é que pode ser um meio eficaz para que as pessoas arranjem empregos para os quais sentem uma vocação. Ou seja, no fundo, as pessoas tendo um rendimento básico sentem-se protegidas para eventualmente escolherem trabalhar naquilo que realmente gostam, porque não se sentem tão ameaçadas pelo desemprego.
Essa ideia é muito interessante.
Essa, no fundo, é a ideia mais profunda que está por trás e que até podemos ligar sem querer assustar ninguém ao marxismo, ou pelo menos à sociedade comunista que o Marx sonhou nos seus últimos escritos. A ideia de que numa sociedade, digamos, comunista, cada um tem a liberdade de fazer aquilo que realmente quer. E aí o RBI é um ideal emancipatório no sentido em que permita que as pessoas realmente escolham a atividade que realmente é importante para elas sem se sentirem ameaçadas pelo problema do desemprego. Mas claro que isto é um ideal quase demasiado utópico, mas é nessa direção, esse é o ideal fundamental do RBI. Enfim, há muitas outras razões, também se fala muito no desemprego tecnológico. Portanto, há uma agenda política por trás e neste debate temos sempre de procurar quais são as razões que estão por trás daqueles que avançam ser a favor ou ser contra o RBI, porque muitas vezes são razões até incompatíveis. Se for verdade que, por um lado, o RBI pode ser uma resposta ao desemprego tecnológico, mas, por outro, pode ser uma maneira de pôr as pessoas a trabalhar, que é, por exemplo, a razão de ser da experiência na Finlândia ou na experiência em Barcelona, então o que é que ficamos? Afinal, vamos ter emprego ou não vamos ter emprego? Portanto, isto são tensões no próprio debate, que são as tensões da sociedade, também é normal, mas é bom ter consciência dessas variantes.
Tendo em conta que estamos a falar aqui de projetos piloto, ou seja, que ainda se calhar estão numa fase muito inicial nestes países, como a Finlândia, o Canadá, o Quénia e também a França, estamos a falar neste início, muito inicial, digamos assim, entre aspas, este rendimento conta com que valores para começar a perceber quais são os efeitos na população?
A sua pergunta é interessante e indica também uma espécie de dilema, quase um paradoxo do rendimento básico incondicional, que é o seguinte: se o valor foi muito, muito elevado para poder responder ao ideal emancipador do rendimento básico, aquela ideia de que devemos ter a liberdade de fazer aquilo que realmente queremos, para isso precisamos que seja um valor elevado, então vai ser muito difícil de financiar. Por outro lado, o outro lado do paradoxo é que, de facto, se for demasiado baixo o valor, então não vai ter o efeito emancipatório que nós procuramos que o RBI tenha e, portanto, não vai transformar a sociedade no bom sentido. Portanto, os mais radicais defendem valores elevados, mas depois, quando chega a altura de explicar as contas, têm alguma dificuldade em explicar como é que se financia. Os mais realistas têm uma atitude mais gradualista, em que propõem começar com pequenas quantias. Imaginemos em Portugal um RBI do valor de um RSI, pronto, vamos dizer 200 euros. Seria possível de financiar? Sim, provavelmente. Não teria um ideal emancipatório tão forte, mas já poderia ter efeitos muito positivos na vida dos mais desfavorecidos. Imaginemos uns 30% menos favorecidos em Portugal, 200 euros é muito. Portanto, estamos a falar nestas experiências piloto, em geral, de quantias modestas, que correspondem, por exemplo, na Finlândia, o valor era de 600 euros, que é uma quantia muito modesta na Finlândia, mas que já permite avaliar alguns efeitos.
Muito bem. Em que fase é que está neste momento deste estudo? Que conclusões é que já chegou, neste caso, para Portugal em específico? O RBI será difícil de implementar em Portugal ou não?
Eu acho que seria muito interessante que se faça uma experiência piloto em Portugal. Eu tenho militado de maneira muito modesta nesse sentido, mas sem grande sucesso. Basta pensar em Barcelona, uma cidade aqui tão perto, eles estão com uma experiência piloto muito interessante, com resultados muito interessantes que eventualmente poderíamos aplicar também, reproduzir em Portugal. Mas neste momento não tenho indicações, apenas um desejo que isso se faça, mas não vejo que isso possa acontecer num futuro próximo. A nossa investigação a esse nível tem mais um objetivo teórico e é a nível internacional, ou seja, contribuir para o corpo de conhecimento em teoria política e em epistemologia sobre o que está a ser feito pelo mundo.
E o que é que se pode esperar também deste congresso que anunciou aqui, que vai então decorrer na Universidade do Minho? Teremos então o contributo de vários, se calhar, investigadores internacionais que irão falar sobre este tema?
Sim, com certeza. Vamos ter várias dezenas, talvez mesmo até uma centena de investigadores e não só internacionais. E com isso esperamos reunir um conhecimento mais vasto, mais objetivo sobre o que está a ser feito pelo mundo, até ter uma teoria mais consistente sobre a utilidade destas experiências-piloto.
Muito bem. Por último, perguntava-lhe, este é um trabalho que irá finalizar em 2021, um trabalho mais teórico, falando então de metas, quais são as metas para até 2021 neste projeto?
As metas é mesmo isso, é produzir através de congressos. Temos, já fizemos uns oito workshops e dois colóquios, e vamos fazer mais alguns, e depois as publicações, né, de nível internacional, ou seja, no fundo são os resultados que são feitos a partir deste tipo de projetos.
Muito obrigada pela sua presença aqui no UMID, espero que também tenha gostado desta experiência. Quanto a nós, quanto ao UMID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá!
UMID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.